CBN Ponta Grossa. Entrevista.
Estamos de volta com o CBN Ponta Grossa, primeira edição. Na semana passada, você já acompanhou que a gente deu início a uma... Não é uma série, é uma dupla de entrevistas para a gente falar sobre o Sebrae aqui na cidade, porque é uma mudança na gestão. Então, a gente conversou com o Joel Franzin Júnior na semana passada, comentou sobre a trajetória dele e os desafios que teve à frente do Sebrae em Ponta Grossa, 38 anos de atividades no Sebrae, e hoje a gente tem o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio CBN o Michael Douglas Camilo, que hoje já está como gerente da Regional Centro do Sebrae aqui na cidade de Ponta Grossa, assumiu nos últimos dias, na sexta-feira, né, teve a assinatura ali da modificação e a festa de comemoração, né, na despedida do Joel, ele contou para nós aqui que teve a confraternização. Michael, obrigado por conversar conosco aqui, um prazer te receber e seja bem-vindo a Ponta Grossa também, né? Vindo aqui para a cidade, tudo bem?
Bom dia, Emanuel. É um prazer mudar para Ponta Grossa oficialmente para estar à frente aqui do Sebrae na Regional Centro.
Tá chegando mais rápido agora no trabalho do que em Curitiba, eu aposto, ou não?
Muito mais rápido, muito mais próximo do cliente também, né?
Vai saber também que o pessoal, apesar disso, aqui na nossa realidade, reclama um pouquinho do trânsito de Ponta Grossa, apesar que não tem comparação com as grandes cidades nesse sentido. Michael, conta pra gente como tem sido essa oportunidade, como que chegou para você esse desafio também e vir agora para a cidade de Ponta Grossa tocar uma das principais regionais do estado.
É, como chegou essa oportunidade, né? De fato, você muito bem comentou, Emanuel, do Joel se aposentando, né? Uma decisão dele, depois de quase 38 anos de Sebrae Paraná, né? Agora descansar um pouco e curtir a vida fora um pouco do profissional. E com isso abriu a possibilidade de, né, de me candidatar a fazer gestão aqui da Regional Centro. Eu já atuava no Sebrae, eu estava na coordenação estadual de inovação do Sebrae Paraná e com um acompanhamento próximo, né, das pautas na época de inovação, mas já com um olhar mais próximo das regionais, de um olhar mais de estado, mas acompanhando as dinâmicas de atuação do Sebrae aqui na Regional Centro. E com isso eu me candidatei à possibilidade de participar do processo seletivo, né? O Sebrae Paraná é um dos poucos estados que tem essa possibilidade. Me candidatei e fui, né, contemplado aí, convidado pela diretoria para poder assumir a gestão da Regional Centro.
Marcos, estava mencionando, né, a coordenadoria de inovação e a gente tem com a questão da tecnologia, inteligência artificial, ações necessárias, um desafio muito grande de implementar, principalmente para os microempreendedores, para os pequenos empreendedores, essa questão da inovação que pode ser uma divisão de águas para eles num mercado tão competitivo, né? Como que essa tua experiência, o que você pode contar para a gente desse trabalho realizado para a gente trazer esse alento aí para os empreendedores?
Perfeito. Hoje a inovação já é uma necessidade de sobrevivência dos negócios no mercado. Se a empresa não se reinventa, não melhora, né, não traz novos produtos, novos processos, né, ou faz melhoria dos seus processos e produtos, dificilmente ela consegue se manter competitiva por muito tempo no mercado. Só que a gente precisa entender, né, ou desmistificar a inovação, que a inovação não é um bicho de sete cabeças. Às vezes, quando a gente fala de inovação, a gente lembra de país de primeiro mundo, de grande empresa, de multinacional, ou só faz inovação quem tem muito dinheiro. Uhum. E nem sempre é o caso das micro e pequenas empresas, né? Que é o cliente, né? O foco de atuação do Sebrae. A gente precisa entender que dá para fazer inovação para qualquer tamanho de empresa, com qualquer recurso disponível, que seja investimento financeiro, com a equipe que tem, cada uma faz com a condição, né, ou com o tamanho da perna que é possível. Então a inovação vem com esse intuito de ganhar competitividade, né, de ganhar a sobrevida dos negócios.
O que vocês têm percebido nesses últimos anos nesse processo de inovação e no suporte para essas empresas, como conduzi-las nesse sentido e colocá-las nessa realidade?
A gente precisa muito trabalhar a sensibilização do empresário, né? Muitas vezes, antes de falar de inovação, a gente precisa falar do comportamento empreendedor. Tanto para quem quer abrir um negócio, Manuel, quanto para quem já iniciou, né? Já está com o negócio formalizado, mas tem as dificuldades de dia a dia, né? Dificuldade de gestão, dificuldade administrativa, né? Cuidado com as finanças, com o marketing, para tanto fazer uma gestão mínima do seu negócio, quanto poder explorar o potencial que o negócio tem, né? Aumentar as vendas, né? Ganhar escala, ganhar produtividade, melhorar inclusive a lucratividade do negócio. E aí sim, depois a gente traz a inovação como um complemento dessa gestão pensando em desenvolvimento e ganho de competitividade?
A gente passa muito por algumas ações para conseguir atingir a inovação quando se fala de empresas menores, que é muito a criatividade, né? Você conseguir entender como que você vai atingir o seu cliente, a prestação de serviço que você está realizando, por exemplo, e como que o Sebrae atua nessas fontes. A gente sabe que existem diversos cursos também para que possa qualificar esses empreendedores.
Perfeito. A criatividade é matéria-prima para a inovação, né? Se não tem um pensamento diferente, novas ideias, né? Dificilmente a gente consegue trazer uma inovação que seja efetiva. Por mais que a gente trabalhe muito no dia a dia da dinâmica do atendimento do Sebrae, que a criatividade ela vem para olhar qual que é o problema que o cliente dessa empresa está tendo, né? Qual que é a oportunidade que pode ser gerada por conta de um problema que existe no mercado. E aí as coisas começam a ganhar forma. E aí, olhando para a empresa, né, ou para o empresário, os cursos vêm para facilitar esse processo de entender como olhar o problema de mercado, né, o que isso permite criar ou trazer uma melhoria dos produtos e serviços que as empresas têm. E aí o Sebrae tem um leque, né, um portfólio muito grande de soluções, tanto, né, de inovação que a gente tem comentado um pouco mais aqui, mas olhando para todas as necessidades do empreendedorismo de modo geral. Né? Inclusive para o comportamento, né? Para o líder, para o empresário que está à frente do negócio, ou cursos que vão desde desse líder, né? Desse empresário, quanto para a equipe da empresa. Às vezes um curso voltado para a melhoria das vendas, né? como vender mais, olhando para as finanças dessa empresa. Então, solução é que não falta. Basta a gente saber qual que é a necessidade da empresa para o Sebrae poder ajudar, né? E dar um apoio nessa jornada que às vezes é um pouco solitária na vida empreendedora.
Às vezes é você por você num primeiro momento, né? A gente está conversando com o Michael Douglas Camilo, que é gerente da Regional Centro do Sebrae aqui de Ponta Grossa. Michael, você mencionou uma situação importante, que é a questão da preparação dos gestores também para essas ações. Qual que é a relevância de você conseguir criar uma cultura para a inovação e ter uma gestão de pessoas também mais humanizada, que atenda também às necessidades dos seus colaboradores para conseguir evoluir dentro do empreendedorismo?
O empresário, né, ele é quem está à frente do negócio, é ele quem toma decisões, é ele quem assume riscos, né, é ele quem define os investimentos que a empresa vai direcionar os seus recursos, né, e também é quem faz a gestão da equipe como um todo. Então, se o empresário, né, o empreendedor, ele não está bem preparado, né, dificilmente ele tem condições de tomar decisões mais assertivas. E né, se a gente prepara o empresário, o empreendedor, ele tem mais condições de tomar melhores decisões e que também refletem para a equipe. A equipe, muitas vezes, é o exemplo desse líder que está na frente da gestão do negócio. Então, capacitando a peça-chave do negócio, você, de modo indireto, acaba capacitando toda a empresa também.
Muitas vezes a inovação não é uma questão necessariamente de tecnologia, mas você criar um ambiente saudável. Se os teus colaboradores não estão satisfeitos, é um ambiente geral que não está produtivo, tem que analisar o que está acontecendo para você criar. Porque um colaborador feliz, digamos assim, produz mais também, né?
Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito, que a inovação, antes de ela ser tecnológica, a inovação ela é social. A inovação é feita Legal. Por pessoas para pessoas, né? A tecnologia é o meio. É o meio que vai viabilizar que aquilo seja implantado. Então, de fato, é cultural, né? Se qualquer necessidade que a gente tem na empresa, ela passa pela cultura, pelas pessoas que fazem aquilo acontecer, né? Que tem um ambiente agradável de trabalho e, consequentemente, também, como você bem pontuou, também acaba gerando mais resultado quando tudo está em sinergia, né? Aquela harmonia dentro da empresa.
A gente sabe que as regiões metropolitanas, as capitais, elas, pela concentração de investimentos, de empresas, de ser a cidade de referência do estado, elas recebem muitas tecnologias primeiro ou têm ações que fazem com que os empresários se desenvolvam e isso acaba reverberando na sequência para o estado como um todo. Da tua experiência, do que dá para trazer da cidade de Curitiba para a gente aplicar num potencial de Ponta Grossa, dos hubs de inovação e coisas nesse sentido, o que a gente pode pensar que pode ser aplicado para cá também e qual que é o nosso cenário atualmente?
Legal. Hoje, né, vou trazer um pouco da experiência da época de coordenação estadual. Hoje, a gente olha para o Paraná com uma riqueza de vocação para todo o estado, não olhando só para a capital. Lógico, uhum, que a capital tem suas vantagens pelo tamanho de população, né? Alguns acessos que estão na capital, mas hoje a gente trabalha com inovação até mais para dentro, né? Para várias cidades que tem no estado, inclusive aqui para a região centro do Paraná. E se a gente olha a vocação da região, tem um trabalho muito forte sendo realizado na área industrial, né? No agronegócio, olhando para a agricultura familiar. Turismo também é muito rico aqui na região, e a inovação pode vir de maneira transversal para apoiar e desenvolver todos esses setores da economia, né? Não precisa ficar preso a somente uma área de tecnologia. Lógico que a tecnologia também é importante, né? A tecnologia da informação e comunicação, se fala muito em startup, mas a inovação vem como meio, né, ferramenta para impulsionar todos os demais setores. E se a gente conecta, né, a vocação econômica que tem a região com as tecnologias que permitem desenvolver, todo mundo sai ganhando, né? A gente tem um desenvolvimento da economia muito maior e com o mercado disponível e demandas necessárias para que isso aconteça.
A gente estava conversando, semana passada teve um evento importante da FIEP aqui na cidade de Ponta Grossa, né, do sistema FIEP como um todo, e outras lideranças que a gente já conversou aqui sobre a necessidade de Ponta Grossa se preparar para se tornar não apenas um polo industrial, mas também um polo de inovação, em que você produza a tecnologia aqui para ela ficar por aqui, que não tenha que necessariamente utilizar do home office, de importar profissionais de outros locais para essas indústrias trazerem inovação. Tem um cenário promissor para esse sentido aqui?
Com certeza. Inclusive, aqui mesmo em Ponta Grossa tem se trabalhado, né, o ecossistema de inovação pelo Vale dos Trilhos. Né? Isso é uma maneira de criar um ambiente de negócio muito mais inovador que permite acessar essas condições de futuro. Né? A gente pensar que Ponta Grossa é que a gente quer para daqui 10, 15, 20 anos. Então, é possível desde que as instituições, né, consigam concentrar os esforços para o mesmo objetivo. Isso já vem acontecendo. Nosso papel aqui é acelerar e fazer isso cada vez mais assertivamente. Tem, inclusive, o Conselho de Desenvolvimento de Ponta Grossa, né, que, inclusive, é um fórum para debater o futuro que a gente quer para traçar o futuro de Ponta Grossa e região como um todo. Né? E que bom que tem as demandas, inclusive, da indústria, que já é uma grande oportunidade que a gente pode explorar.
É o nosso segundo maior polo logístico também aqui, Ponta Grossa. Na verdade, em trocamento, é o principal do estado, mas em relação a indústrias, ao polo industrial, só perde para a capital Curitiba com a região metropolitana. Então, tem muito espaço para esse desenvolvimento. E se Ponta Grossa, muitas vezes, vê capital como um espelho, Curitiba, as cidades menores da nossa região, Castro, Carambeí, Palmeira e Ipiranga, vem Ponta Grossa também como um polo que a gente pode trazer para essas cidades menores, para o nosso ouvinte que está mais no interior, de que ele também tem o apoio do Sebrae e que ele pode investir também em inovação, em tecnologia.
Com certeza. Hoje no Paraná, né, temos 399 municípios e temos atuação nos 399 municípios pelo Sebrae Paraná. Aqui na Regional Centro somos em 41 municípios, né, e temos 4 escritórios que atendem esses 41 municípios, tendo escritório aqui em Ponta Grossa, em Irati, em Telêmaco Borba e em Guarapuava, né, são polos de atendimento, mas que se expandem para os 41 municípios. Então, todo empresário ou potencial empresário, aquele que quer abrir um negócio, queira buscar o Sebrae como um apoio para ajuda de abrir o negócio ou dar mais estrutura para o negócio atual, estamos à disposição, né? Toda a nossa equipe de atendimento, né? Inclusive com soluções que podem ajudar qualquer necessidade que o empresário possa ter no seu dia a dia de trabalho.
Para a gente encerrar, gostaria de deixar o espaço aberto para dar aquelas dicas, né, em relação aos empreendedores que hoje, quem está pensando em partir para essa carreira, ser um empreendedor, ou até mesmo encontrou uma dificuldade no mercado de trabalho, tem um potencial, tem uma qualidade, quer também partir para o empreendedorismo, para ter uma fonte de renda. O que dá para dizer para essas pessoas das principais situações que elas precisam analisar, pensar e planejar para conseguir ter sucesso nessa área?
Ah, legal, Manoel. Eu particularmente acredito que o empreendedorismo, ele é transformador, que seja, né, da nossa economia, mas também da vida das pessoas. E por mais que tenhamos aí empresas que nascem por oportunidade de negócio, a grande parcela são de empresários ou empresas que nascem pela necessidade. Às vezes é a pessoa que precisa ganhar um dinheiro para sustentar a família mesmo, né, o empreendedorismo por necessidade que a gente fala, e não sabe por onde começar, né, ou não sabe como melhorar a condição da gestão do teu negócio. E nessa jornada, que por vezes é muito solitária, tributária, o Sebrae existe com o intuito de apoiar essas empresas. E para qualquer tamanho de negócio, qualquer tipo de negócio que tenha alguma demanda, alguma dificuldade, alguma dor, o Sebrae está à disposição para ajudar mesmo o empresário, né? Ou essa empresa a se desenvolver, ganhar forma, né? A gente sempre sabe que o empreendedorismo ele é um risco e nosso papel é tentar reduzir esse risco para tomar uma decisão mais assertiva na hora de abrir ou investir no desenvolvimento de um negócio.
Seu empreendedor, aproveite o Sebrae, tem diversas ações gratuitas, você pode acessar o site sebraepr.com.br e tem também atendimento online, atendimento agendado aqui na cidade de Ponta Grossa, na rua Dr. Lauro Cunha Fortes, número 450, e o Varanas, ali perto dos mercados, na Avenida Carlos Cavalcante, mais uns fundos ali, mais fácil acesso, telefone 3228-2500, aberto até às 6 horas da tarde de hoje. Eu quero agradecer pela gentileza e por conversar conosco aqui, prazer conhecer, desejar sucesso no trabalho, Michael Douglas Camilo, gerente da Regional Centro do Sebrae, que inicia esse novo desafio aqui em Ponta Grossa. Obrigado, sucesso, estamos à disposição.
Obrigado, Manuel. Agradeço e deixo mais uma vez o Sebrae à disposição aí para as necessidades do empresário.